naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Please tell me you can read that.
What are you doing, David?
I'm attempting to open the door.
Wait. We don't know what's on the other side.
Oops. Sorry.
Remarkably human. Beautiful painting.
It's a mural. Stop, stop, don't touch it.
Sorry.
Please don't touch anything. I think we've affected the atmosphere in the room.
Charlie! David! We must leave now!
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast e eu sou o Jurandir Filho. E nessa segunda parte do Duplex, nós vamos falar exclusivamente sobre Prometheus. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Prometo, eu prometo, tu prometes, ele promete, nós prometemos, vós prometeis, eles prometem?
É por aí.
É por aí.
É. Tchak Siqueira.
Bom, se no filme Lawrence da Arábia, coisas grandes têm começos pequenos, aqui temos uma coisa pequena que tem um começo gigantesco.
E direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Olha, se no espaço ninguém ouvia a gente gritar, agora o medo é maior ainda.
Esse programa é parte 2, tá, gente? Então ouça lá. Se você ainda não ouviu a parte 1 sobre a franquia Alien, vá lá ouvir, porque muitas das referências que nós vamos fazer aqui, nós já mencionamos na parte 1, então é um complemento, tá? A franquia Alien com Prometheus. Esteja avisado.
Rapadura Cast.
Is anyone there?
This is Vickers.
Yes. I need a medical team standing by the airlock.
All quarantine failsafe.
He's sick.
Sick with what?
Just do it.
Get back to the ship. Are you suiting up?
Vickers, that is an order. Get that damn door open.
What the hell is this?
He's not coming on board.
This is a sick man.
I can see that. That's why he's not coming on my ship.
Please get over here. Please. We can still help him.
Everybody back on the ship now.
I won't save him.
What are you doing?
No.
I'm telling you, stay back.
Do it.
Hey, stay back.
Finalmente, depois de anos, Ridley Scott está de volta ao gênero ficção científica.
Será que é anos mesmo? Porque hoje a informação é tanta que a gente, de repente, duas possibilidades, né? Ou passa rápido o tempo por causa de tanta informação, ou realmente faz anos já da pré-produção e da primeira vez que falaram que seria uma prequel do Alien. Quanto tempo faz da pré-produção desse filme?
3 ou 4 anos?
Nossa, é tudo isso?
É muito tempo, né?
Tudo?
Ele meio que demora, né?
Sim. É que pra mim, eu acho que então, a resposta pra mim então, pelo acúmulo de informações, é muita informação, né? Toda hora chega a informação de outros filmes, não só do Prometheus, eu falo do universo do cinema com as informações que a gente tem. Que eu acabei esquecendo que faz tanto tempo, cara, que vem se falando de Prometheus.
O nome de produção era Alien 4. Até que teve problema nessa produção, acho que foram diferenças criativas entre a Fox e o Ridley Scott. E o Ridley não falou, tanto o nome, velho, vamos passar uma borracha aqui em algumas coisas, e vamos mudar o nome, vamos mudar o foco, vamos mudar algumas coisas, né?
Não, o Ridley Scott, ele chegou à conclusão seguinte, que o Alien clássico, quando eu falo Alien clássico, eu digo a criatura Alien, certo? Sim. Ela já foi tão usada, tão abusada, já foi tão...
Explorada, né?
Explorada, que ele não tinha mais o que fazer com ela, entendeu? Mas ele sentia a necessidade de voltar àquele universo. Essa necessidade, aliás, ela é uma necessidade tanto mercadológica, porque fazia tempo que o Ridley Scott não fazia uma ficção científica e não emplacava um filme que o pessoal chegasse, porra, puta filmão, viu, bicho? Não era um filme que impactasse. Robin Hood, por exemplo, ele lançou, mas... Sério, alguém aqui ainda lembra com algum carinho desse Robin Hood dele?
A ficção científica dele, o último foi o Blade Runner, né, cara? Depois de Alien,
sim,
o Blade
Runner... Sim, ele tava fazendo outras coisas.
É uma coisa meio Wes Craven, Sicas. Wes Craven também, né? Deixou lá o Hora do Pesadelo, Fred Krueger, depois sentiu necessidade de voltar lá no sexto filme, é isso?
Pois é. Sem contar que, nós convenhamos, a franquia Alien foi tão cagada, como a gente já viu anteriormente, que só realmente uma
o
mudança...
O cara que criou, né?
Somente uma mudança bem drástica no foco, mas com um pé na origem dela, que podia ressuscitar ela de um modo que o público aceitasse.
Ah, mas não foi nem por aí que surgiu essa gênese pra fazer esse Prometheus. Ele queria fazer mais um filme de terror, e ele até fala que ele não voltou pra ficção científica. Ele voltou pro thriller, pro terror espacial dele. A ficção científica é o pano de fundo da história, mas ele voltou pra fazer outro filme de terror. E aí que é um gênero que ele não pegou mais. Ele já ficou na aventura, na ação. Ele já fez uma pancada de filme histórico. Sei lá, eu gosto até da Cruzada. Eu acho que é um filme bacana. Ele faz coisas sempre de ação, sempre de aventura. Ele parou de fazer filme de medo. Uhum. O último filme de medo dele foi o Alien.
Tá, mas então a gente considera que esse aqui volta às origens de Alien, o Oitavo Passageiro, é isso?
Sim, como ele mesmo diz, tem o DNA da história. Assistindo o filme, tá mais que claro. Isso tá jogado na sua cara.
O DNA é foda, né?
Mas só que curioso, ele ficou falando isso, né? Que tinha o DNA de Alien o tempo inteiro. E qual que é a primeira cena? É a porra do DNA, sabe? Ele ficou falando, jogando na cara que tudo, esse filme inteiro... esse é o Ultimate filme de origens, né? Não só mostra a origem da série, mas como mostra a origem do planeta, da nossa raça. Então tem uma coisa aí louca que ele quis voltar um pouco às origens dele, de mostrar um pouco esse lado... De terror, de fazer a gente ficar desesperado de novo no cinema, e acabou voltando à ficção científica, e claro, aproveitando tudo aquilo que a gente até falou no programa de remake outro dia, né, que Hollywood que quer fazer coisas que estão mais garantidas, juntou tudo isso e, pô, vamos fazer um Alien novo, vamos chegar perto do Alien.
Exato.
Eu até achei que seria muito mais, como se diz, muito mais discreto do que foi. Porque o final joga na sua cara, assim, que caralho, né, porra?
Acho que a gente chega lá em breve, né?
Aliás, gente, Barreto, tu colocou que Hollywood está apostando no seguro, não é? Só que, vamos convenhamos, Alien, a última participação dos aliens nas telas não foi lá essas coisas de rentável. E mesmo se...
Siqueira, vou te cortar, você é muito mal educado. Eu tô falando do Alien, do primeiro e do segundo filme, que são filmes bons, reconhecidos, e que funcionaram. A ligação do... Ridley Scott com a franquia, é o primeiro filme.
Exatamente.
Ele não
exatamente.
Tem ligação com os outros filmes. Então, quando eu falo Ridley Scott retornando e apostando em alguma coisa que dá certo, eu tô falando do primeiro filme dele.
O primeiro filme. Que é onde ele tá envolvido, né?
Ou seja, você já tem um público criativo que vai ver só porque é um filme, uma prequel de Alien dirigido pelo Ridley Scott.
Apesar de pouca gente saber, né?
Sim, eu acho que mais Ridley Scott e tanto que a Fox, eu não sei como foi aí, mas a Fox destruiu aqui na campanha de marketing. Dá pra ver o filme inteiro na TV, se você quisesse.
Muita gente falou isso também, né, Mal? Tu lembra, Mal? Se falou isso, né? Que eles revelaram muita coisa, né, cara? Os trailers muito explicativos, né?
Começava a promo de Prometheus, eu saía correndo.
A porra do final do filme com a nave caindo...
Ah, mas todos os trailers são assim hoje em dia, cara. Contam tudo, contam tudo.
Aliás, eu fui reavaliar trailers de vários filmes antigos e muitas têm cenas de final também, cara. Isso sempre aconteceu. Mas acho que a gente tem que falar, pelo menos o plot desse Prometheus, ele começa na Terra, né, no ano de 2058, e é mostrado lá um grupo de cientistas, de arqueólogos, de estudiosos, buscando por símbolos, né, por artefatos que comprovem alguma existência extraterrestre, pelo menos que já estiveram aqui na Terra, né?
Eles encontram uma série de pinturas rupestres em civilizações que nunca tiveram nenhum contato e separadas por milhares de anos.
Isso.
É que indicam basicamente um mapa estelar, que levam a eles essa jornada.
Financiado, né, por uma grande instituição.
A Weyland,
que é a companhia que tem todos os filmes dos Alien.
Exatamente. Eles vão ao universo buscar para onde esses símbolos estão apontando, com o objetivo de descobrir quem são os criadores dos seres humanos.
É a famosa história, o ser humano sempre quer respostas, sempre tem perguntas, a gente sempre quer se achar realmente relevante, entender por que estamos no mundo e vamos procurar os criadores. O problema é que quem procura acha. E quando você acha com Ridley Scott, você pode ter certeza que vai ter merda do outro lado.
Esse começo do filme, tá? O começo do Prometheus. Aparece lá aquele ser com aquele hobby, tirando o hobby, ficando praticamente pelado e tomando uma substância que o mata. No final do filme você entende quem são aqueles seres, pelo menos você sabe que existem outros daqueles seres, né? Existe uma raça daqueles, né? E você se pergunta, o que foi que aconteceu, né? Pelo menos no final do filme a gente vai tentar buscar um entendimento no começo do filme. O que é aquilo? É um sacrifício? Ou ele se matou? Foi uma fatalidade? Porque quando a gente fala de DNA, e o filme, no começo do filme, é o DNA, né? E você mostra que o corpo dele se mistura com a água e que, teoricamente, meio árvore da vida... A origem das coisas partiu dali, a origem dos seres humanos.
Sim, ele é o original, ele é a origem da vida.
Exato.
Exatamente, e aí comprova uma teoria que é trabalhada durante o filme inteiro, de que uma raça que eles chamam de engenheiros, criaram a nossa raça, desenvolveram, construíram a nossa raça. E isso é uma coisa muito forte, porque, primeiro, né, o Ridley Scott já sai respondendo, eram os deuses astronautas? Sim, eram. Ah, Deus existe? Não. As boas chances de que não, porque alguém fez a gente.
Verdade. Alguém sempre fez, é tipo o ovo ou a galinha, né? Alguém sempre criou algo antes.
De quem fez a gente? Descobrimos, no universo de Alien, quem criou a raça humana. Só que aí o filme, a gente vai falar disso, mas aí cria-se uma outra pergunta, né? Porque curioso, o legal de bom filme de ficção é responder uma pergunta e te dar mais 10.
Exatamente, é. Ô Maurício, o que tu achou da escolha inicial do elenco do filme? Pelo menos antes, quando tu vê assim, o elenco, o que foi que tu pensou assim? Tu pensou que seria mais ou menos o que aconteceu no filme?
Pelo Fassbender e pela Charlize eu vibrei, né? Jamais pensei que eu fosse ficar maluco pela Noomi Rapace, que pelo amor de Deus, que é isso, cara? Que é isso, cara? Só podia ser, acho que se tratando do universo fora da Terra e Ridley Scott, só podia ser do nível de Sigourney Weaver pra cima e a Numa Rapace, olha, tá de igual pra ela em Ripley, cara. Agora o Idris Elba, pelo amor de Deus, não comprei aquele personagem dele. Até aquela hora que ele vai se matar, não entendi, sabe? Ele vai se matar. Mas eu não comprei o personagem dele como essa pessoa assim, de tão, né, altruísta pra chegar e se matar.
Exatamente, cara.
Idris Elba, eu até comprei, sabe, a ideia. Agora, quem eu não engoli no elenco foi o Guy Pearce, que eu adoro. Não entendo mal. Eu adoro
o Guy Pearce. Que aquela maquiagem.
Mas
maquiagem,
não precisava.
Maquiagem do Ken Watanabe no A Origem. Só pro fanboy pra acreditar que aquele cara tá velho e não é maquiagem.
Exatamente. Eu acho que o Guy Pearce, ele foi contratado pra quê? Pra fazer aqueles vídeos do TED que saíram antes.
Exatamente.
Porque... Pra justificar alguma coisa da Weyland, porque o papel dele no filme não tem representatividade quase que nenhuma, cara.
Pô, eu chamava algum ator...
Realmente velho, né?
Experiente, competente, porra. Chamava o Max von Sydow, pronto. Chamava o Max von Sydow, ficaria ótimo no papel.
Max von Sydow.
Exatamente, concordo totalmente.
Mas aí não daria pra fazer os vídeos do TED.
Até daria com computação
gráfica de hoje. Aí fica que nem o Tron e aí reclamam.
Sim.
Ou seja, sempre reclamam. A minha esposa nem reconheceu o Guy Pearce, eu tive que falar pra ela que era ele.
Eu pensei assim, será que valeu realmente a pena escolher o Guy Pearce? Só por causa do motivo de ter que fazer essa campanha viral, entre aspas, na internet, sabe? Eu não entendi o sentido de escolher um ator tão bom e tão mal aproveitado, sabe?
Tá bom, então a pergunta é qual o problema do personagem pra vocês estarem questionando a escolha?
Primeira coisa que eu falei, Siqueira, pô, que maquiagem, Siqueira? Aí a gente discutiu assim, mas eu acho que ele vai ter contato com o criador e ele vai rejuvenescer. Tá aí o motivo pra escolher o Guy Pearce. Aí eu, beleza. Não aconteceu.
Pois é, não tem justificativa nenhuma pra você colocar o Guy Pearce. Não, eu não acho que vídeo viral seja justificativa pra isso. Não acho de modo nenhum. Se você vai fazer uma campanha viral, tem que se adaptar ao filme. Não o filme se adaptar à campanha viral.
Ué, mas peraí. Primeiro, Siqueira tá muito radical hoje. Vamos baixa a bola, Siqueira. Escolheram ele pro filme, aí aproveitaram e fizeram os vídeos.
Mas
não
pra
é
que?
Campanha.
Pra quê? Pra aquele velho, a gente não tá entendendo, porque a maquiagem não tá boa.
Bom, aí então vocês estão questionando a maquiagem, vocês não gostaram da maquiagem, e vocês estão questionando todo o resto por causa da maquiagem.
Não, a gente tá falando do resto, não, tá falando de um personagem específico apenas.
Ué, o personagem, ele vamos tentar entender quem é o Weyland. Ele é a epítete da... É o ápice da bobageira humana. Ele acha que ele tem o dinheiro e a força pra garantir, pra comprar a imortalidade.
Da Terra, sim.
Ele quer ser o sujeito que vai encontrar o Criador e encontrar as respostas. E ele falha cretinamente como todos nós, todos os demais que tentaram.
Olha,
ele ficou 200 anos, sei lá quanto tempo... que nem o Walt Disney, né? Fala que o Walt Disney ainda tá congelado. Ele tá lá congelado, esperando um tempo melhor. Ele se descongelou, chegou, é a hora, vou encontrar o Criador. E o Criador desce o sarrafo nele.
Tu acabou de fazer o meu caso por mim, pelo qual eu advogava o Max von Sydow nesse papel. Quer referência maior do que você tentar enganar a morte do que o Sétimo Selo?
Ah, aí você quer, além do filme contar tudo, naquela cena do Lawrence da Arábia, que já dá pra sacar tudo que vai acontecer com o David... Você ainda queria colocar outro ator que fosse trazer um monte de carga.
Olha, como se der, eu teria um orgasmo com isso, eu juro por Deus.
Siqueira, pra isso que existe mulher. Vamos lá, continua.
De fanservice já basta o final. Vamos lá.
Referências visuais de 2001 que o Ridley Scott fez até de propósito.
Ô Barreto, no começo do filme, eu fiquei assistindo assim, ele já tá em outro planeta, né? Tem muito cara de outro planeta. É, por causa daquela criatura e por causa daqueles cientistas, apesar de eu ver que eles não estavam com roupa de astronauta, eu tava tentando entender. Depois é que eu vim entender realmente que era aquele começo se passava todo na Terra e depois...
É, estava na Escócia.
Isso.
Primeira participação de peso da Terra na franquia Alien. Em franquia pura Alien. Sem ser Alien vs Predador nem nada disso. Primeira participação de peso da Terra.
Por quê? A grande diferença aí é que os outros filmes de Alien, nós somos reativos. A raça humana tromba com os aliens e a gente vê o que acontece. Né? Nós estamos, enfim, reagindo à influência dos aliens. Em Prometheus, nós ainda somos os exploradores. Nós ainda estamos desbravando... O universo, ainda estamos crescendo como raça. Quando começa o primeiro Alien, o Oitavo Passageiro, a humanidade já está bem avançada nessa questão da exploração. Então nós já estamos em vários lugares. Esse filme, por ser um filme de origens, faz todo sentido começar aqui. E uma outra coisa bacana que foi uma escolha do Ridley Scott foi filmar isso na Islândia. E também, né, a parte da onde eles encontram a caverna, que é na Escócia, para mostrar como o nosso mundo pode dar essa impressão que o Jurandir falou, dar essa impressão de ser alienígena. Porque tem tanta coisa linda e tanta coisa diferente aqui que a gente não conhece. Pô, aquela sequência inicial me lembrou muito a Árvore da Vida, mas eu também fiquei pensando, nossa, onde eles estão? Porque era muito louco aquela tomada, né, deve ser uma tomada de helicóptero, rasante, assim, numa cachoeira.
Sim.
Numa corredeira extremamente violenta. Nossa, eu fiquei apaixonado por aqui.
Qual é a natureza desses seres? Porque a gente viu eles no plano inicial, como o Jurandir falou, ele morrendo pra dar origem à raça humana. Agora, isso levanta uma série de questionamentos durante o filme.
Claro.
Primeiro, essa morte foi proposital?
Com certeza.
Certo.
Aí defendo, aí anota aí, eu já volto. Só pra defender, pra não perder o linho. Isso. Eles são, eu acho que aqueles seres, eles são cientistas. Nós somos os exploradores, eles são os criadores, eles ficam fazendo testes. A nossa raça é um teste. É uma coisa meio Mochileiro das Galáxias, né? Tem dois ratinhos lá comandando a gente. E no caso são esses seres. Eles fizeram um teste, e aí já cortando pro final, eles não gostaram do resultado, eles vão quebrar tudo.
Beleza, note que no momento que ele comete aquele sacrifício, no momento que ele morre pra dar origem à raça humana, existe uma nave acima dele. A nave tem um formato oval.
Sim.
Certo?
Certo.
Aí você salta 35 mil anos pra frente, no mínimo isso, no mínimo.
Uhum.
Que é um dado que o filme dá. É, pelo menos 35 mil anos. E você encontra uma raça, essa raça, em naves com formatos bem diferentes, certo? Com trajes bem diferentes e com intenções bem diferentes. O que aquela raça está objetivando? O fim da Terra. Não só da Terra, como de vários outros planetas. Que a gente pode subentender que foram planetas nos quais eles semearam a vida.
Sim.
Certo?
Aí você pode entender que a Terra, por exemplo, pode ser um tubo de ensaio para a finalidade de desenvolvimento daquela arma.
Sim.
Que é o que dá origem ao Alien.
Não só a Terra, né? Não só a Terra, como vários outros planetas, né?
Sim, na cena do mapa mostra bem isso, né?
A cena do mapa mostra isso, que eles fizeram tubo de ensaio de vários planetas, né?
A gente começa a se perguntar uma coisa. Primeiro, por que será que eles deram aquele mapa pra você chegar lá? Pra a raça humana saber de onde veio e chegar lá? Segundo...
O mapa, tu tá falando dos símbolos nas cavernas encontradas no mundo inteiro.
Isso. Segundo, o que foi que aconteceu pra que essa raça, 35 mil anos depois, mais ou menos, decidisse extinguir acabar com o projeto? Isso me lembrou, sabe o quê? O legado Bourne, o trailer de legado Bourne. Por quê? A gente viu que depois que o Jason Bourne deu merda pro programa, eles resolveram eliminar o programa, matando todo mundo que tivesse qualquer relação com isso. 35 mil anos dá tempo de fazer muita merda em uma civilização. Se a nossa com mais ou menos 7 já teve tanta putaria, imagine uma raça de seres desenvolvidos com 35 mil anos.
Ou então chegaram, era o programa deles, vai saber, a gente não sabe quanto tempo aqueles seres vivem. Mas o grande ponto ali é pensar o seguinte: na hora que aparecem aqueles hologramas dentro da nave, né, quando eles chegam no planeta, aquilo diz que eles fizeram uma cagada megalossáurica.
Uhum.
E de que a criação deles se voltou contra eles. Né? Então, pode ter sido muito mais uma jogada de desespero, porque eu não sei se aqueles hologramas estavam separados em ordem cronológica, porque eles podem ter criado as criaturas antes e podem ter ido para lá, ter decidido mandar para a Terra antes de saber o que elas fariam, porque aquilo poderia ser uma tentativa de um upgrade no que seria a vida na Terra, e aí quando eles perceberam já era tarde demais. Isso não dá para entender, mas a outra leitura, pela reação da criatura quando o David fala com ela, é de ódio total. Nós queremos aniquilar com vocês.
É coisa de criador e criatura, né? Que a criatura não pode se dirigir ao criador da forma que ele como igual.
Exatamente. E chegando lá, demonstra isso, né, Júlio?
Sim, demonstra isso. E é interessante porque esses símbolos que estavam espalhados na Terra, você fala, mas como é que apareceram esses símbolos? Se a gente for pegar a origem dos seres humanos, tem o DNA do criador.
DNA idêntico.
Exatamente, o DNA idêntico. Então, seria fácil os próprios humanos, em momentos de, sei lá, de total inspiração, ter um sentido quase que sobrenatural, eles mesmos fazerem os desenhos, sei lá, de como se fosse uma regressão, entendeu? De vidas passadas. Eu tô
falando agora de memória genética.
Exatamente, de memória genética. Aqueles escritos foram feitos pelos próprios humanos, já que eles possuem o DNA dos criadores, entendeu? Então eles sabiam a origem deles.
Eu acho que...
porque em momento algum mostra contato do ser humano com aquele ser.
Exatamente.
Mas tanto que aquele ser que se sacrificou, ele desapareceu por completo.
Mas a presença de um gigante nesses desenhos pode indicar que houve uma espécie de contato. Mas é que tá, 35 mil anos, a gente não conhece nada dessa raça, a gente não sabe quão avançada ela é, nem se ela é dividida em castas, se existem diferentes facções. Pode existir uma facção dos engenheiros...
Nossa...
quanto a uma facção de militares. Porque você pode ver que as naves têm formatos completamente diferentes. A nave oval pode significar o quê? Uma nave de ciências. Enquanto a nave com formato de ferradura, que é o que a gente vê tanto no primeiro Alien quanto em Prometheus, pode significar o quê? Uma nave militar.
Exatamente, o próprio Space Jockey, né, que todo mundo fala, ah, mas quando ele é encontrado no Alien 1, ele é diferente do Prometeu, mas, peraí, podem existir outras, né?
Aí é que tá, a gente viu o quê? Existe ainda uma criatura solta no planeta, certo? Ela pode ter adentrado naquela nave, pode ter feito diabo com aqueles seres. A gente viu o quê? Aquela criatura evolui com contato com o DNA alheio.
Exatamente, ela evolui.
A gente não sabe o que o contato com o DNA das criaturas originais pode ter feito com ela. Você viu
que o... Não, isso a gente sabe, isso mostrou no filme.
Não.
Na verdade, era uma coisa... Você vê, ó, a cabeça que explode. Ela é... aquela arma é uma arma química. Eles falam isso no filme até. Era uma arma biológica que mexia com o DNA da raça dos engenheiros e destruía o corpo deles. Teve uma reação diferente com a nossa e só criou o Alien, a gênese do Alien que a gente conhece.
Proto-Alien.
Porque a mocinha que fugiu o nome dela, Shaw, Elizabeth Shaw, ela deu a luz ao bicho, assim como a Ripley deu à luz aquele Alien monstrinho.
Sim.
Que deve ser esquecido.
A criatura, ela evolui se ela reproduz com outro ser e ela evolui de forma bem, bem diferente mesmo, né? Se você for pensar, primeiro era aquela cobrinha estranha pra caramba que teve a... Aliás, não foi nem a cobrinha, né?
Foi aquela lula meio vaginosa, cara.
Não, mas é, a Nomi Rapace, ela fica grávida por causa do contato com o marido dela, que foi contaminado com aquela substância que...
Ele foi contaminado diretamente com a arma biológica.
Exatamente. Então, ela dá à luz àquele ser totalmente estranho, que esse ser cresce rapidamente, e ao ter contato com um dos engenheiros, ele evolui para nascer um ser parecido com o Alien, que pode até reproduzir com um outro ser humano e dar evoluir para outra raça completamente diferente. Isso em um curto espaço de tempo, né?
Primeiro, a gente sabe que a Weyland, ela tinha conhecimento do que tinha naquele planeta, certo? O primeiro Alien deixa isso absurdamente claro. A Weyland sabia exatamente o que ia encontrar ali e era para trazer de volta.
Mas foi pra lá que a Nostromo foi também?
Não, a Nostromo tava passando e foi obrigada a passar por lá. A presença do Ash indica o quê? Das duas, uma. Ou a Weyland e o Tang. A Weyland colocou um robô lá pra levar, mudar a prioridade da nave e trazer de volta a forma de vida. Que a prioridade do Ash era essa, era trazer a forma de vida alienígena pra Terra. O objetivo da missão do Ash era esse.
Aliás, nunca confie nos robôs. Especialmente se for um filme do Ridley Scott.
Exatamente. Ô Maurício, quando tu assistiu o Prometheus, tu identificou que o Prometheus tinha cara de Ridley Scott?
Claro.
Do começo ao fim?
Do começo ao fim.
Mesmo aquele início um pouquinho desacelerado?
Também. O desacelerado diz o quê? O Alien para o Passageiro é totalmente desacelerado.
Mas tem um climão mais forte do que o Prometheus, né?
Ah, sim, sem dúvida. Eu prefiro o Alien para... Tu quer saber se eu prefiro o Alien?
Claustrofóbico, pelo menos, né?
Sim, claustrofóbico, intimista. Achei muito blá 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 nesse filme. Acho que o começo já começa com Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Na verdade, o que me incomoda com o Prometheus é o seguinte. Eu acho que Prometheus fez lembrar muito George Lucas com Indiana Jones 4. Eu fiquei eufórico. Caralho, vai voltar o Indiana Jones! E acaba o filme e eu tentei dizer assim que eu adorei, porque eu queria adorar. Mas na verdade não, sabe? Não funcionou. E é o caso pra mim, do Prometheus. Eu queria, vibrei ao saber que o cara volta a um terreno que pra mim é o clássico do gênero. É o Alien, o Oitavo Passageiro, nem o Alien do Resgate. É, o primeiro, pra mim, não existe, é imbatível. O clima, os atores, o universo, o dedo de Deus tá ali. E daí, sabe, daí acaba o Prometheus e eu penso, gostei, adorei, mas mais querendo adorar, por causa de toda a história que tem Ridley Scott com a ficção e com esse universo terror e thriller, como bem diz o Barreto, do que provavelmente eu tenha gostado de Prometheus. Gostei, é um filmão, reconheço, é um dos grandes filmes de ficção científica da história do cinema, porque não temos mais, cara, é umas bombas que tem por aí. É um filme que não tem conteúdo nenhum, que não tem esse apelo artístico, Transformers, né, vídeo Transformers, Batalha de Los Angeles, essas coisas aí, são umas porra. Então acho que sim, tá nos anais do cinema, mas abaixo dos clássicos, como 2001, Alien,
Blade Runner, né, o próprio...
Tá abaixo.
Sabe qual a minha, até já que você fez algumas críticas, acho que a minha maior crítica ao Prometheus, é até um pouco que a gente já falou, ele levanta tantas perguntas, né? Ele responde uma, quem criou a gente, e ele abre trocentas. Só que aí no final, eu não entendi aquela do Ridley Scott pegar e voltar a apostar na fé, sabe? Na última cena, né, a menina volta, aí eu continuo buscando, quer dizer, eu continuo acreditando naquilo que o meu pai... também conhecido como Coruja, do Watchmen, me ensinou. Eu achei assim, ela passou por tudo aquilo pra chegar numa conclusão que era a mesma que ela tinha quando ela chegou. Ela continua querendo respostas, ela continua acreditando na resposta metafísica da existência de um Deus que eventualmente criou aquela raça também. Aquilo foi meio broxante pra mim, porque eu gostei do filme. Eu não gostei da personagem dela, eu gostei do que ela fez com a personagem, mas a personagem me soou um pouco estranha.
Não, não é que a personagem seja estranha, eu acho que ela meio que não evoluiu em nada, né? Já que a gente fala tanto da evolução do Alien, parece que ela não evoluiu, porque ela acaba o filme com o mesmo pensamento do começo.
Exato.
Ainda estou em busca, sabe? Mas a gente é assim também, né? A gente sempre tá buscando...
A gente sempre tá procurando alguma coisa, sempre tá tentando encontrar resposta.
Mas quando a gente tem resposta de algo tão importante, a gente meio que sossega, pelo menos relacionado àquilo que a gente tanto queria. Ela queria saber quem foi que criou, ok, descobriu quem foi que criou. Agora vai perguntar, por que que criou e por que que quer destruir? É sempre uma pergunta de criança, por quê, entendeu? Mas o que me incomodou, Barreto, quando ela fala assim, ainda estou em busca, filmaço, nota 9, foda. Aí tem a cena que provavelmente foi empurrada pro produtor da Fox. Porque eu acho que o Ridley Scott não queria fazer aquilo, cara. E colocar aquela cena daquele alien.
Foi desnecessário. De pele, sabe? Foi desnecessário.
Foi muito, cara. Muito. Eu no cinema falei, pô, pra quê, cara? Bota no Blu-ray, entendeu? Bota no sei lá, depois dos créditos, que depois já todo mundo já foi embora do cinema. Mas não coloca no filme, cara. Isso... É meio que o cara fez lá com o Capitão América, entendeu? Ao invés de encerrar com o meninozinho com o escudo na mão e o espírito do Capitão América imperando, aí o cara bota depois ele acordando e lá da Shield. Bota isso depois dos créditos, cara. Bota depois que é extra.
Concordo, gênero, número e grau. A gente conversou em office até sobre isso. Eu tentei não falar isso pro Jurandir ao mesmo tempo que querendo, quase deixando claro que ia acontecer alguma merda assim. O que me incomodou, Jurandir, é não colocar antes. Coloca dentro do filme.
Que fosse, pelo menos, lá dentro do filme, mas não empurrado, né, quase.
Aquela luta, faz o bicho sair, daí você vai dizer, caralho, o Alien tá ali! Mas não, ele conclui a cena do filme, ele deixa muito claro que acabou o filme, daí, porra, ele faz essa cena assim, tipo, ó, vão engolir, vocês querem, é?
Seus fãs. Sequência.
É nessa porra? Então toma o Alien pra vocês. Pareceu isso, e eu me senti um idiota de tanto querer a referência do Alien. Me senti um idiota. Que ficasse nos desenhos, lá quando aparece o desenho do Alien...
O que ficou parecido é que o Ridley Scott, ele preparou tanto pra afastar a gente do universo Alien, que a gente lembrasse do Alien, entendeu? Ele colocou as coisas muito espaçosas, era o ar livre. Lógico que dentro da nave era um pouco claustrofóbico, mas não tanto quanto o Alien, oitavo passageiro. Ele tentou afastar. Eu tava me sentindo assim, pô, realmente é um prequel, né? É o universo do Alien, mas é um prequel. E dá pra entender isso, que é antes, que não vai aparecer aquele momento Alien, do próprio Alien, oitavo passageiro.
Não, mas tem qual o problema? O que eu acho que seria bacana, Juras, é não falar sobre Alien, nem mencionar.
Exatamente, mas é isso que eu pensei.
Na hora que ele...
Só criar o cenário, no qual o primeiro
não,
Alien
acontece. Não, mas o cenário, leia-se o universo que acontece por lá, mas não na vizinha, o Space Jockey, nada de Alien na parede, e muito menos no final, entendeu? Porque eu comprei a Noomi Rapace, é tão forte o personagem, concordo com o Barreto, eu acho que o que ela faz com a personagem é melhor do que a personagem em si, mas eu comprei tanto, cara, que foda-se, eu quero ver essa mulher navegando pelo universo procurando os ETs da vida, e não o mesmo ET que eu via há 30 anos atrás. E, aliás, fala, isso mano. Só porque eu vi, porque se eu não tivesse visto aquela cena, talvez não ficasse tão forte esse pensamento meu. É nessa cena final, pós-filme, né, nem pós-créditos, mas pra mim acabou o filme na hora que a nave sobe, eu disse, eu me senti, como eu falei, um idiota, cara. Por que que eu quis tanto essa porra de Alien nesse filme?
Aquele monte de cápsulas que pareciam... pareciam os ovos do Alien, inclusive.
Pareciam, não eram, né? Aquela coisa de é ou não é. Aquela hora, então, que aparece o facehug gigante, achei meio... Tá, meio trash movie, né?
Mal, eu tenho uma visão seguinte. No momento em que a Noomi Rapace, a Elizabeth Shaw, saiu com a cabeça do David, assim, grau espaço os dois juntos, pra mim é que a franquia Prometheus começou ali.
Sim.
Certo? No momento em que o Ridley Scott colocou aquela cena pós, ele disse, olha, a franquia Prometheus começou ali, mas ela faz parte dessa outra aqui. Essa outra aqui ainda tá viva. Agora
não,
essa...
Mas assim, mas não precisa...
Mas já dava pra perceber que tava viva, entendeu?
É, já dava pra perceber da vontade de ver Prometheus 2 e dizer assim, cara, agora ela vai então enfrentar o Alien. Mas deixava, sabe? Pra gente pensar, ficou muito parecendo um Alien 5.
É, honestamente, eu juro, eu espero que uma eventual continuação de Prometheus, que eu espero que exista...
Espero que não.
A continuação do Prometheus é o Alien Oitavo Passageiro.
Não, porque é exatamente isso, gente. A história da Svetchel não acabou. Você mesmo disse isso. A gente não viu o final da história dela.
Eu entendo, entendeu? Que ele deixa subentendido que realmente vai ter a sequência, principalmente por causa dessa cena final que não fazia parte do roteiro. Foi um fanservice e quase eu acredito que foi obrigação da Fox. Tu vai colocar o Alien, filha da puta. Manda essa porra, sou eu.
É isso que eu tô querendo dizer. Eu espero que na continuação da franquia Prometheus, a gente não tenha nenhuma menção explícita ao Alien como a gente teve aqui. A gente não tenha nenhuma. Porque não precisa mais. Não precisava nem agora. Imagina uma continuação. Não precisa. Você não tem. A história não parece que não vai requisitar isso. Até porque a história dela não tá indo pra esse viés.
Não sei, eu acho até que foi medo sequer. Medo, sabe? Porque talvez o pessoal não fosse entender muito e disse, mas será que aquele bicho... Não disseram que era o Alien? Não disseram que era o filme antes do Alien? Cadê? Sabe? Eu vi algumas pessoas reclamando que o Prometheus, ele meio que usa muito o estilo do Alien, Oitavo Passageiro. E eu disse que não, ele não tá usando o estilo. Aquele é o estilo Ridley Scott. Ele faz isso, né? Então eu não vejo erro nenhum dele fazer o que ele fez no Alien, ele fazer aqui. Não chegou a me incomodar de ver uma cena do parto, por exemplo. A cena fortíssima, cara. A cena muito forte, visceral quase, cara. E ele não corta. Ele mostra pra ti, cara.
Dá uma agonia tão grande ver aquela cena, cara. Ela é gráfica demais, ela é extremamente gráfica.
E a Nome Rapace aguentando a porrada, cara. Eu vendo assim, e a, o cara e o aquela máquina costurando. Tuf, 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 tuf. E ela sai dali, e toda vez que ela se abaixava pra pegar alguma coisa, puta que pariu, deve estar doendo muito, cara.
E ela jogando o tempo todo aquela anestésico, pá, pá.
Caraca, muito, muito forte, hein, cara.
Aquela cena, acho que é uma das coisas mais épicas que eu já vi no cinema. Eu fiquei desesperado com ela.
Deixa eu falar sobre o David, o Michael Fassbender. No começo do filme, você em nenhum momento entende que ele é um robô, né? Se você não soubesse antes... Pelos spots, pelos vídeos que foram liberados falando que ele era um robô. No começo você não entende. Parece ser um cara que tava cuidando quando tava dormindo. E que mostra que o David era... Ele, o David total referência ao HAL 9000, né? De 2001, Odisseia no Espaço, né?
É outra? Olha, qual o nome do Android do primeiro Alien?
Ash.
Qual o nome do Android no segundo Alien?
Bishop.
Certo. No Alien, a ressurreição?
Cal.
A, B, C, D.
É, e tem mais referências aí. Tem a referência do David, do AI, Inteligência Artificial, que também era um David, que também é outro marco da ficção. Cara, eu achei muito legal essa coisa do Good Morning,
não,
David.
Sabe o que eu acho mais interessante no David? É o fato de que ele não, nunca vai ter a mesma busca que a Nome Rapace tem. A busca dele não é a da Nome Rapace. Até porque, enquanto a Nome Rapace está atrás do criador dele, ele está sempre ao lado do próprio criador. E no momento que ele tem o diálogo com o Charlie, ele pergunta, por que vocês me criaram?
Das melhores cenas do filme, assim, em termos de diálogo, cara.
Por que vocês me criaram? Porque nós podíamos.
O robô perguntando para o Holloway, né? O Holloway lá, o cientista. É. Tava bebaço e puto da vida.
E quando o David devolve, seria meio frustrante você ouvir isso do seu criador, né? Que eu te criei porque eu podia.
Tá, putz, que pariu, é muito lindo. Cara, você pode demais.
Am I interrupting? Thought you might be running low.
Pour yourself a glass, pal.
Thank you, but I'm afraid it would be wasted on me.
You think we wasted our time coming here, don't you?
Your question depends on me understanding what you hope to achieve by coming here.
What we hope to achieve was to meet our makers, to get answers. Why they even made us in the first place.
Why do you think your people made me?
We made you because we could.
Can you imagine how disappointing it would be for you to hear the same thing from your creator?
Você busca tanto essa resposta de Deus. Por que você criou a gente? Porque eu posso, meu filho. Eu sou Deus, animal.
E aí, Siqueira, eu discordo um pouco de você, e até queria que o Mal comentasse isso também. A busca dos dois é a mesma. Ela tá buscando pelo Criador e tudo, mas no fim das contas, o que é essa busca? É entender a sua função, é entender a sua razão de ser, e isso se resume à alma. O ser humano só se considera tão mais especial e melhor do que o resto dos seres vivos no planeta porque o ser humano se diz ter alma. E tem essa discussão com o David.
E tu vê o David procurando isso também, né? Isso que é legal.
O David tá procurando isso. O David é o homem de lata. Ele tá procurando o coração dele.
Tem um diálogo dele com a Numi Rapace, que ela pergunta: e o que é que você vai fazer quando o seu criador não te mais programando? Aí chega-se no conceito de liberdade.
Ele respeita os conceitos da lei da robótica, pelo menos, né? Ele quando ele vai infectar o cientista...
Não, acho que não respeita,
calma,
não.
Calma, calma. Ele, quando ele vai infectar o cientista, ele pergunta: o que você faria para conseguir o que você quer? Ele falou: qualquer coisa. Pro robô, isso dá a entender que é participar daquele experimento, que talvez ele não conseguisse calcular o risco ainda, se prejudicaria o corpo do cientista. Mas tá lá, entendeu? Ele respeita, ele não tira a vida do cientista. Ele apenas coloca o cientista para participar de uma experiência que ele falou que estava disposto.
É, mas a lei da robótica prevê que isso seja feito de forma clara. Ele deu uma sacaneada.
Tá assistindo a porrada de filme, né, meu filho?
Ele deu uma entortada na lei da robótica.
O David Sicker é o Tarantino dos robôs, cara. Ele viu uma porrada de filme lá e quis aplicar todo tipo de golpe possível nos humanos, né?
Porra, Tarantino do... Tarantino dos
robôs. Ô, Mal, fala aí sobre aquela questão da alma. Eu queria saber a sua...
Não, concordo plenamente, cara. Achei lindo isso. E é muito sutil. Que bonito que tu percebeu assim, dessa maneira. Por causa que a gente vê isso, né? A supremacia das máquinas... E isso é por causa do homem, né? É um reflexo do homem, né? A gente que inventou a máquina, ela tá nos reprisando, entendeu? Então é muito sutil isso no filme, e acho que não é tão perceptível, assim, de sacar que o trunfo do personagem é porque ele tá imitando o homem, entendeu? Então ele é um reflexo da própria Elizabeth, né? O nome dela? Da Numi?
Sim, Elizabeth Shaw.
Elizabeth Morris.
Elizabeth. Elizabeth do Milênio?
Isso, os homens são as mulheres.
O Fassbender falou um negócio muito bacana lá nas entrevistas da WonderCon. Eu perguntei pra ele sobre o David, ele falou: sabe o que mais que me intrigou no David? Foi ver que esse cara ficou 4 anos sozinho. Ele era basicamente uma criança, ele tinha programação e tudo, mas em termos de experiência era como se fosse uma criança. E ele passou 4 anos tendo suas próprias ideias. E aí tem até uma ligação com o Alien 2, quando a menininha pergunta pra Ripley se ela pode sonhar no caminho de volta pra casa. Mal sabe ela que ela vai rodar no caminho. O David, ele vive os sonhos das pessoas, ele não sonha. Uhum. Então ele vai lá e rouba os sonhos de todo mundo da neve.
Verdade.
Especialmente esse da Elizabeth.
É muito foda, eu fiquei apaixonado por esse conceito.
É, porque ele tá ali, ele tá querendo crescer, ele quer aprender, ele quer entender quem foi que fez ele, do mesmo jeito que a Elizabeth quer, Siqueira. Só que ele tem uma coisa que a Elizabeth nunca vai ter, é acesso aos sonhos, acesso à alma da pessoa que criou ele. Então, cara, é muito louco. Aí você vê, ele chega meio deturpado no final, porque afinal de contas, né? Quando você vira fã do Lawrence da Arábia, a sua vida vai terminar em merda, assim como a dele. Você vai ser arrojado e irresponsável em muitos momentos. Mas, pô, tá tudo escrito ali. E aí é uma crítica que eu tenho ao roteiro desse filme, e aí, por favor, comentem. O Damon Lindelof, ele preparou uma série de coisas de forma muito óbvia no começo do filme. É aquela coisa que a gente chama aqui de setup e payoff, né? Você arma e você entrega no final. Na hora que você explica o casulo onde a Charlize Theron mora, para que serve aquela máquina que vai operar a Elizabeth naquela cena fantástica. Isso. Ele explica tudo.
Concordo.
E aí, chega a ser de forma óbvia. Olha, presta atenção nisso, porque vai acontecer na frente. A gente vai usar isso daqui, tá? E o legal, que fode tudo. Não, o casulo não funciona.
Não, peraí. Aí tem outro detalhe.
E a máquina tá calculada pra homem, sendo que ela era da Charlize Theron. Aquilo eu não entendi.
Eu entendi essa.
Não, Siqueira, e o que tu matou no cinema mesmo? Uhum. Quando a Charlize se comporta com o David daquela forma, o Siqueira falou assim: é filha do Wayland. Fato.
Ah, mas tava na cara.
Ponto, sabe?
Agora, a questão da máquina estar regulada pra homens, isso aí foi bastante clara. Não era pra ela. Nunca aquela máquina pra ela.
Era pro Wayland, né?
Era pro Wayland.
Ah, mas sei lá, ela tava com o negócio, ela não teria checado isso tão perfeccionista do jeito que ela é. Eu mas aí tinha uma outra coisa.
A máquina não era pra ela, nunca foi pra ela. Tava lá com ela, porque era um canto solitário, é um canto onde ninguém ia encontrar.
E alguém teve a curiosidade que eu tive de, na hora que aparece nave Prometheus, tripulação 17. Alguém teve a curiosidade de contar quantos estavam no briefing?
Não.
Não.
Falta um.
O Wayland.
Eu contei, falta o Wayland.
Aliás, ele não é que ele não aparece, ele aparece lá de maneira digital, mas aparece. Com ele 17.
Exatamente, com ele 17.
Vai dizer que ele era o tripulante da parada.
É, e aí eu entro em duas críticas meio chatas que eu tenho ao filme. Assim, eu gostei muito do filme. Concordo especialmente com a coisa que vocês falaram da cena final, de ter aquele alien lá. Eu, pra mim, cagou, não precisava. O filme acaba com a nave decolando, pra mim tá ótimo. Agora tem duas coisas que eu achei cagada gigantesca do Lindelof e do Ridley. O começo do filme é igualzinho o começo do Alien vs Predador. São os exploradores procurando coisas, eles acham vários símbolos dentro de uma pirâmide.
Nossa,
de várias civilizações perdidas. E aí o Wayland, que é o Lance Henriksen, recruta os caras e faz um briefing sentados em cadeirinhas dentro do navio, exatamente do mesmo jeito.
Que pariu!
Aí eu, porra, mas que bosta, é o Alien vs Predador. Aí ontem o Sci-Fi tá passando aqui uma maratona, eu fui ver o começo, puta merda, igualzinho. Falei, porra, precisava fazer a mesma coisa.
Aí é que tá, você lembra quando eu falei de que pode ter dado alguma merda nos experimentos dos engenheiros? Ah. Será que essa merda não pode ter sido os predadores, não?
Ai, putz.
Se você. É foda porque os filmes são muito ruins, né, cara? Alien vs Predador.
Os filmes são ruins, mas se você pensar um pouco, pode fazer algum sentido. Esses experimentos criaram uma raça extremamente perigosa que pode ameaçar a supremacia deles.
Isso não considera que os engenheiros são os únicos seres predominantes do universo, não, né?
Não, inclusive se a arma biológica que eles criaram lá naquele planeta tinha objetivos realmente militares, eles estavam mirando em outra raça.
Exatamente, exatamente, cara, exatamente.
E a gente seria, de repente, o último tubo de ensaio, vamos ver se essa arma tem a capacidade de limpar o mundo. Pode ser uma outra leitura. Pode ser, agora, eu não sei se queira, em termos de... Eu chamei a atenção, até bastante pro mal isso também, chamar a atenção da criação, da estrutura do roteiro e da similaridade das cenas. Não necessariamente do que está sendo dito ali e de universo expandido. Porque é difícil, se você for misturar todos os filmes, dá um samba do Crioulo doido, tão maluco.
Pois
que
é. Fica
complicado. Tentar. É que nem pegar episódio 1 e tentar fazer ligação com tudo que aconteceu em Star Wars antes. Fica um pouco complicado. Então, acho que não seria o objetivo. Eu só tô falando como roteirista, pelo aspecto de roteiro e direção. Precisava ter copiado do filme ruim, inclusive?
Se a gente for levar pra outra linha também, pelo menos na parte técnica do filme, o filme é impecável tecnicamente falando, né?
Até o 3D funciona. Não é necessário. O 3D é desnecessário, mas funciona.
Eu queria ver sem o Oxygen.
Não, aquela coisa. Não acrescenta absolutamente nada. Só dá um efeitozinho bonitinho e tal, até porque foi filmado com câmera 3D, portanto não é um 3D mal feito.
Exato.
Mas não é algo necessário pra o entendimento da história, não é algo que acrescente a narrativa.
Talvez assistir no IMAX faça um pouco de diferença, né? Assistir nos cinemas comuns, que 98% das pessoas vão assistir, é muito ruim, né? Porque a projeção, ela não encaixa na tela, parece que toda projeção 3D tem problema de encaixe, cara.
Não sei o que a gente vai assistir, aliás. O nome do filme não era Prometheus, era Rometheus. Cortaram.
Isso, faltou o P.
Faltou o P, cara.
Os efeitos especiais estão demais, cara. O que é aquele temporal, cara?
Fantástico, né? E eu adorei a nave. Nossa, a Prometheus é linda.
O espírito mitológico do Prometeu, né? Que queria igualar os humanos com os homens. Que igualou, na verdade, né? Ele não quis igualar, ele igualou, né?
Fogo dos deuses para os humanos.
Isso, ele deu fogo dos deuses para os humanos.
Depois ele se lascou.
Se lascou.
se lascou bonito, né? Porque o Zeus, o misericordioso Zeus, ele não matou Prometeu, ele deixou ele acorrentado. Os corvos ficaram comendo a barriga, as tripas dele, o rim e tudo mais. E
pela eternidade.
E ele ficava se regenerando, né? Ele ficava gerando e o corvo lá comendo, gerando e comendo. Caraca.
Tá bom pra tortura aí. E curiosamente, é mais ou menos o que a gente vê nesse filme, no argumento desse filme, que é, bom, nós chegamos lá, encontramos o Criador, e o que vem daí é uma merda eterna.
Verdade.
Porque até aí já pulando pros aliens, né, pra franquia, você vê que essa raça que foi criada por causa da burrice e da irresponsabilidade da Elizabeth, vai atazanar a humanidade para sempre.
Responsabilidade por quê, tu tá falando? Porque ela fez sexo com o marido dela?
Não, porque eles eram exploradores tão cegos pela crença deles,
sim,
que eles não tomaram nenhuma precaução, quiseram entrar na nave poucas horas antes do anoitecer, não tomaram, tiraram o capacete dentro da estrutura mesmo,
sim,
mesmo sem saber se tivesse alguma coisa ruim no ar. Quer dizer, eles foram completamente irresponsáveis. Total, eles nada mais eram do que crianças brincando com o que não deviam. E aí, quando o papai acordou, o papai ficou mal e tentou matar todo mundo. Isso, porque é, eles foram crianças irresponsáveis que acharam que estava tudo estéreo, que eles estavam, que eles, por chegarem ali, eles eram iguais ao Criador. E eles tomaram uma porrada absurda, porque tudo, dali pra frente, depois que tirou o capacete, é merda dali pro final.
O Wayland, ele não quer aceitar o próprio fim e que a filha dele comece a reinar no lugar dele. Será que esse não é o mesmo medo que os engenheiros não têm?
Pode ser, mas isso a gente nunca vai saber, porque eu acho, quando você falou, Sicas, que você quer ver a franquia Prometheus, eu não quero, porque por uma questão de lógica da história, o estrago que um engenheiro causou na tripulação inteira, na hora que ela pousar no planeta dos caras, que chance ela tem?
E só lembrando outra coisa, a gente teve outra arma biológica lá, que foi basicamente a zumbificação de um dos tripulantes da Prometheus, que virou basicamente um zumbi e atacou toda a tripulação.
Verdade. Sabe-se lá a quantidade de armas biológicas eles possuem lá também, né?
E novamente, eles perderam a guerra, né? Porque aquela cena quando os dois perdidos, né? Cara, assim, se perdeu em filme de terror, é o primeiro a morrer. Não tem erro, né?
Já, a gente perdeu, já sabia. Aliás, as motivações dos personagens no começo do filme, você já entende o perfil de cada um ali. No começo você já sabe quem que vai morrer logo, né?
Eles são basicamente arquétipos de personagens clássicos de ficção científica. Você reconhece cada um ali.
Ah, é. E aí quando eles chegam e encontram aquela pilha de engenheiros mortos com as cabeças explodidas, isso é curioso. Novamente eu bato nessa tecla. Não foi. Eles não tinham alien dentro deles. Aquele treco afetava o organismo deles, afetava a pele, afetava a estrutura celular e eles explodiam. Todas as cabeças estavam explodidas.
Agora, levanta outra questão. Será que eles estavam em guerra entre si ou com outra raça?
Vai saber se...
A Lisbeth mesmo pergunta se eles estavam infectados, né? Como é que eles infectaram todo mundo da tripulação?
Se não teve uma epidemia.
Exato.
Aí eu volto para a questão de facções. Podem existir facções diferentes de engenheiros. Os engenheiros e os militares.
Aí a gente tá indo longe, eu acho.
É. O som do Prometheus é espetacular, cara. Quando a Prometheus tá pousando, o cinema treme.
Treme.
É impressionante, né?
No IMAX deve ser uma loucura. No IMAX deve ser uma loucura, né? Que ainda assim as salas... Acho que tem que ser menores as salas como IMAX, né? Onde, pelo menos onde eu fui, o IMAX era menor. Cabiam menos pessoas. E era côncavo, assim. Não era comprido a sala, né? Ela é bem intimista, a sala pequena, assim, então o som tu sente na alma.
Vocês estão me deixando com vontade de rever no IMAX agora.
Não, eu quero rever. Vocês gostaram do lance do Lawrence da Arábia?
Eu gostei.
Não, adorei o barretão, adorei o barretão. Orgasmo você tem com mulher, né? Não, mas fora o orgasmo, o Sicas, eu também achei legal a referência, de alguma maneira, mas... É que não tem, no momento que ele coloca o universo do Alien, o Oitavo Passageiro, não tem como eu não colocar despertar no meu coração o Alien, o Oitavo Passageiro, e eu já comparar os dois filmes. É. E lembrar de que não tinha nada disso no outro filme, sabe?
Não, eu ia tentar
fazer referência de outro filme. Se garante, exato, cara, que referência? Toma no cu com referência.
Maurício, nesse caso, o Dave, a gente pode comparar esse momento dele de solidão com o Oli, cara.
É, que ele aprendeu através do Hello Dolly, né?
Tá, e aí quem entra os outros filmes, é isso? Então isso. Tá, daí já não é o Lawrence da Arábia e só. É Lawrence da Arábia, é o Oli, é o Alien vs Predador, é o que
e
mais?
E aí entra...
Eu entendo o que o Maurício tá falando, porque se a gente for pegar o conceito de ficção científica, ela não pode se posicionar com pelo menos a minha visão, tá? Minha visão. Ficção científica não pode se... Senão, a gente não pode se identificar com a Terra, a nossa Terra.
Pode e deve.
Não, acho que
eu entendi o que tu quer dizer, Júlio. Eu entendi.
Identificar você pode. Você pode pegar alguma coisa que... Ah, porra, é parecido com a Terra.
Você não pode ficar dependente.
Mas não é a Terra, entendeu?
Quer dizer. Exatamente, Barreto. Tu não pode... Tem que ser levado para o lugar onde nenhum homem foi, entendeu?
Exatamente.
Star Trek feelings.
Não, aí é que tá.
Jurandir, peraí, deixa eu defender.
Vai lá.
Faz sentido, porque eu acho que você tá falando de uma relação de dependência, da história uma história de ficção científica não precisa ficar dependendo de âncoras ou de referências da nossa sociedade moderna.
Exato.
Concordo plenamente com você, porque dessa ação de você não se amarrar que você cria. Perfeito. Só que o que acontece? Esse alien, aí eu vou entrar no que o Maurício falou. Esse alien, o Prometheus, diferente do alien, ele, aliás, assim como o alien, ele é fruto do seu tempo. Hoje em dia, você tem uma necessidade de roteiro e uma linguagem de cinema comercial que ela tende a se autorreferenciar.
Exato.
Ela tende a ser consciente da existência de outras obras. No Alien, o Oitavo Passageiro, era uma época em que a ficção fugia, que nem o diabo foge da cruz, de fazer esse tipo de referência, porque queremos nos valorizar como gênero. No Prometheus, você está fazendo um filme para uma geração que é extremamente hiperligada a tudo, que entende esse tipo de referência e que precisa.
Sim,
porque, embora os caras tenham tanta coisa na cabeça, eles são burros. Se você não ficar jogando... Não tô falando...
Tô brincando.
Não sei se todo mundo entendeu a referência do Lawrence da Arábia, não, viu?
Tá bom, mas aí calma, vou chegar lá. Mas o que acontece? Quando você pega e começa a se referenciar, primeiro com 2001, os uniformes que tem um quezinho de 2001 também, e o Lawrence da Arábia, o que acontece? Você permite que uma parcela do público vá além. No meu caso, eu acredito que vocês tenham sentido isso também. Mas na hora, eu já sabia que o David era problemático por causa da entrevista com o Fassbender. Mas quando eu vi ele assistindo o Lawrence, tingindo o cabelo pra ficar igual o Lawrence, ali eu falei, fodeu.
Maluco, né?
Por quê? Ele vai ser...
Personagem do Kubrick.
Ele vai ser calculista, ele vai ser completamente responsável, ele vai arriscar tudo pra conseguir o que ele quer, e ele não vai pensar em ninguém além dele mesmo.
Porque
esse é o entendimento dele de ser humano. Esse é o modelo de ser humano.
O que aconteceu? Exatamente, o que aconteceu? E aí eu encerro o meu pensamento. Naquele vocês falaram aí que dava pra saber as intenções de cada um dos personagens ali no briefing, né, nas primeiras cenas, quando eles acordam. O Lawrence da Arábia me trouxe tudo isso sobre o David. Ele não precisou fazer mais nada, eu já sabia que ele ia fazer tudo isso, porque eu conheço o Lawrence. Quem não conhece tanto o filme, não lembra tanto do filme, o que que vai sentir? Ah, tem aquele filme ali, e aí ele tem outras ações, que pra mim foram reforço. Mas quando eu vi o Lawrence, definiu o personagem inteiro pra mim, naquela ceninha do Lawrence. Então é um jeito, seria como colocar um hiperlink dentro do filme. Olha, ele vai fazer isso aqui, ó.
Vamos pra notas, notas, notas e considerações finais sobre Prometheus. Chuck Siqueira, por favor.
Nota 9, não é um novo clássico da ficção científica, e eu acho que a gente criou essa expectativa em relação ao filme, que ele seria um novo clássico da ficção científica, não é.
Se esperava, né? Se esperava, inclusive, o filme do ano.
Pois é, se esperava, o público esperava isso, o Ridley Scott em um momento disse que ia ser isso. A expectativa foi nossa, foi o público que criou essa expectativa, certo? Nesse caso, muita gente vai sair frustrada, mas eu não saí frustrado, até porque eu tava fugindo dos trailers como o Diabo Foge da Cruz. Tava evitando trailer, tava evitando qualquer coisa desse tipo. Eu fui assistir um ótimo filme de ficção científica, como o Mal falou anteriormente. É um gênero que não teve tantos grandes representantes. Nessa ficção científica um pouco mais cerebral, junto ao cinemão, os que vieram restritos a um público bem menor, como por exemplo o Sunshine. Prometheus vir para uma audiência bem maior e com um nível parecido, e com ambições parecidas. A questão do filme é, ele é um filme que abraça as ambições dele, mas que, como o Barreto disse, ele responde uma pergunta e deixa 10 em aberto. Por isso, nota 9.
Afinal, o roteirista de Lost, né?
Pois é.
Nossa, pessoal, o roteirista de Lost, nós falando que a cena final é uma bomba, imagina o pessoal...
Lindelof não sabe encerrar filme, né? Então...
Lindelof teve 6 anos e enrolou, imagina em 2 horas.
Fábio Barreto, sua nota e suas considerações.
Eu vou com Siqueira, nota 9. Acredito que ele, Prometheus, tem a chance sim de se elevar a clássico daqui a um tempo. Assim como a maioria dos clássicos vai levar muita porrada no começo e demora pra gente entender tudo, sabe? É um filme que ele não tá mastigado nas partes realmente relevantes, ele tá muito mastigado da necessidade óbvia, como a gente comentou, né? De estipular as coisas que vão acontecer no filme e as referências. Mas as perguntas dele Você vê, nos primeiros 10 minutos desse cast, a gente só ficou levantando pergunta. Elas vão demorar a ser respondidas e cada um vai ter sua própria resposta. É uma coisa meio primeiro Matrix. Então, eu acredito muito que Prometheus pode sim vir a se tornar clássico. Ele nasceu épico, eu diria isso. Aquela sensação de epicidade, né? Nem sei se existe essa palavra, mas de ser épico que muita gente agrega a filmes, tem. A história é grandiosa, é gigantesca. A cena da Elizabeth Shaw dentro da máquina de cirurgia é uma das coisas mais assustadoras que eu vi nos últimos 10, 12 anos. Então, realmente, me marcou. Fiquei, como eles falam aqui, na pontinha da cadeira, desesperado, querendo saber o que ia acontecer. Tensão total. Então, grande filme. Tem alguns furos, tem. E hoje em dia, ninguém consegue ser perfeito, tirando o Wally. Que eu já cantei a bola. Assista de novo. Tire muito dessa... O Siqueira tá certo quando ele fala da nossa expectativa. A minha expectativa só foi quebrada na última cena que a gente comentou. Durante o filme, eu fiquei imerso na história, adorei o que eu vi, quero ver de novo e não me frustrei, não acho que fui enganado. É um ótimo filme, marcante, e se você gosta do gênero, não perca, de jeito nenhum. Nota 9.
Morris...
Concordo com tudo que todo mundo tá dizendo aí, coisa linda. O que acaba... Eu não me frustrei com o filme, né? Eu me frustrei comigo, como eu disse. Eu me senti um idiota por depois acabar o filme e eu querer a referência do Alien. Concordo com o Barretão que, na verdade, esses clássicos, eles só viraram clássicos depois de muito tempo. Assim como qualquer obra artística, ela é reconhecida depois de um tempo, depois que a gente assimila outras coisas que não só aquela coisa da punhetagem. Eu quero ver Alien, quero ver Alien, quero ver Alien. É só isso que eu vi agora em Prometheus. Daqui a pouco, com o tempo, vendo a segunda, deixando... A segunda vez, a terceira vez, deixando o tempo passar, vendo ano que vem, 2 anos. Eu acho, concordo com o Barretão, ele pode vir a ser um clássico, sim. É que eu quis que ele fosse um clássico instantâneo, e muita gente vai querer isso. Então, mas eu acho que eu fiquei muito mais absurdo na loucura do... Ah, cadê o Alien? Cadê o Alien? Cadê o Alien? Cadê o Alien? E não prestei atenção no artista Ridley Scott e no próprio Damon Lindelof, no John Spraits, que faz o roteiro junto com o Damon, que fez a bomba aquele da... O roteiro da Hora da Escuridão. Assim como o Damon tem o Cowboys e Aliens. E eu achei aqui, às vezes, um pouco Cowboys e Aliens. Então, talvez com o tempo eu vá reconhecer o... E merece ser revisto com outros olhos que não só esse olho egoísta. O meu, por exemplo. O Blade Runner, assim, não foi um clássico instantâneo. O Blade Runner demorou pra virar um cult.
E levou
assim,
porrada, muita porrada.
É, então...
E até hoje, né, muita gente fala que o Blade Runner e até o 2001 são filmes chatos e longos e não sei o quê.
Exato.
Mas não deixam de ser clássicos.
Perfeito. Então, achei brilhante que o Barretão, a explicação que ele deu ali sobre... A visão dele sobre a questão de que hoje a linguagem muda e ela atende realmente a expectativa de um pessoal que tem muita informação e quer se reconhecer nessas informações e aprende a entender as coisas assim. Eu não sei se é triste ou se é legal isso, é um fato. E lá, acho que na década de final da década de 70 e começo dos anos 80, que é o Blade Runner e o Alien, eles faziam filmes que me parecia mais para eles e não para o público. Hoje parece que o pessoal tem que fazer filme pensando no público e atender as expectativas do público. Eu acho que Prometheus é uma resposta a isso e que é perigoso atender essa resposta do público. O público quer os porquês dos filmes, né? Os porquês de ele existir e acaba, como o Barretão disse, quem procura acha. E aí, ó, achamos quem queria. Acho que é uma grande resposta, Prometheus, é uma lição, tá? A respeitar o artista. Fantástico. E não ficar só com seu ego. Eu me fudi querendo só pensar em mim, entendeu?
Não respeitei. Não cumpriu,
olha, cumpriu. Eu concordo com vocês, a nota não baixa de 8. Não baixa disso, e acho que o futuro pode chegar assim a um belo 10. Tem cenas brilhantes, como o Barretão diz. Essa cena do parto é de apavorar. Não conseguiu isso nem seu Ridley Scott, nem seu James Cameron, nem seu David Fincher, muito menos Jean-Pierre Jeunet, muito menos quem quis brincar com Alien Predador. Então, e fora a cena que eles estão fugindo, né, da tempestade, querendo entrar na nave, aquilo é genial. Puta que pariu, que tensão do cacete. Só não comprei, por exemplo, o Idris Elba querendo se matar. Aquilo lá não deu pra me convencer. O 3D achei do caralho, sim, tem os equívocos que os meus colegas aí comentaram. Eu não sei o que tá acontecendo. A gente tem que chamar um grande técnico aqui de 3D pra explicar isso, Júnior, porque parece sempre tudo fora de... A legenda, né? A legenda tá com fantasma, o enquadramento, sei lá o que é a explicação pra isso. É um saco, os óculos são pesados, fica escura a tela, mas eu acho que não tem como assistir Prometheus sem ser óculos 3D, sem ser projeção 3D, porque tem essa profundidade que eu adoro, e é assim que a gente vê na vida real as coisas, e eu acho que fica muito perto, assim, de uma experiência não só de ficção, mas, assim, realista. E eu gostava muito disso no Alien. eu era o oitavo passageiro. Eu acho que é dessa forma em Prometheus, não muito pelo roteiro e nem pela, muito pela direção, mas sim pelo 3D que a gente consegue entrar neste universo. Nota 8.
Júnior de Filho, sua nota.
Eu conversei com o Maurício antes, né, antes de assistir o filme. Ele falou assim, pá, tem uma parte assim que tu começa a assistir o filme, as notas ficam assim, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, toda hora, sabe assim? Ele vai pro 9 e depois volta no
9. Não, não, eu comecei, seja justo, eu comecei falando 6.
Exato.
6, 7, 8, 8, que isso? 8 e meio, tá chegando no 9, meu Deus, é pico. Vai ser 10, pica. Fudeu.
Sério que vocês fazem isso?
Eu não. Não, não, eu assim, não. Inconscientemente, entendeu? Assim, pô, o filme tá mais ou menos... Melhorou, hein? Agora ficou bom.
Eu comecei num 10ão, Juras, porque eu adorei aquela coisa Árvore da Vida no começo, assim, fotograficamente falando.
Eu não gostei do foco no close na mão, Barretão. Aquele close na mão mostrou aquela maquiagem, daí fudeu. Antes do close, eu comprei, assim, ó, caralho do caralho, esse bicho aí, tia.
Que bicho é esse, né?
Agora, quando deu o close, eu disse, meu Deus, o cara acabou de pintar uma parede branca.
Não, aí eu continuei, né? Eu continuei assistindo assim, pô, filmaço, tá massa. Nota 9zinha lá, 9. Aí deu uma partezinha lá que eu baixei um pouco pra 8, porque eu não comprei muito. Aí teve o final, eu fiquei tão possesso de um jeito. Assim, esse filme é um nota 7. Só que depois eu pensei, né? Eu pensei, tipo, Damon Lindelof, experiência que a gente teve com Lost. A gente não pode criticar a série Lost. Criticar pode, é permitido. Mas a gente não pode desconsiderar a série Lost por causa do último episódio. Sabe, assistir Lost foi uma experiência foda pra caralho e talvez nenhuma série da história vai conseguir alcançar isso. Então eu fiquei pensando assim, eu não posso desconsiderar o filme inteiro, eu não posso prejudicar a minha nota, que se isso for relevante de alguma forma, eu não vou prejudicar a minha nota por causa desse final. Porque eu não acredito que tenha um dedão do Ridley Scott, sabe? Então eu fico com uma nota 8. Uma nota 8, porque esteve no filme, a gente não pode deixar de lado. Esteve no filme e eu achei um filme no começo um pouco desacelerado. Se não fosse o 3D, aí concordo com o Maurício em relação ao 3D, da gente entrar um pouco mais no mundo, aí o 3D ajudou, porque o ritmo desacelerado, mas as imagens belíssimas e a parte técnica absolutamente fantástica.
Direção de arte incrível.
Direção de arte, a trilha sonora, gente.
Não, demais, foi exagerado, não. Demais no sentido over. Isso eu não falei? Perdão, eu queria falar muito sobre isso também, só então dar esse adendo. Achei demais. Barretão, não acha isso, Barretão? Muito? Sou um filme fantástico, venha para o mundo do ET. Jerry Goldsmith lá no filme, de 79, era tão mais comedido, entrava só quando tinha que entrar a trilha. Aqui não, aqui ó, toda hora, tipo, ai, Super 8, ai, Indiana Jones.
Mas, mal, aí de repente eu vejo até, não me incomodou, mas analisando agora que você falou, acho que o tamanho, o escopo do filme. Ali, como tava fora, ambientes externos, uma coisa sentido. Bem maior, com mais escopo, a trilha tem que seguir. Mas não necessariamente... mas enfim, é gosto, é o que você falou. Não me incomodou, mas não chamou atenção também, curioso.
A trilha do Mark Strandfeld.
Que, aliás, utilizou elementos da trilha do Jerry Goldsmith, que, aliás, é citada nos créditos.
Ah, exatamente. Ele fez o Gladiador também, a Falcão Negro em Perigo. Ele é um cara ótimo, mas só que não. Sim.
Strandfeld, não.
Gladiador, é dele. Ah, o Hans Zimmer?
Gladiador é Hans Zimmer. Ele colabora com o Hans Zimmer, muitas vezes.
Isso, então é isso.
Tipo um ajudante. Tipo que leva os papéis, assim. Então. Ele fez o do Robin Hood, aquele do Russell Crowe, que tem uma trilha lindíssima. Eu gosto da trilha dele.
Não marcou também, né? Faz aí com a boca aí, vai lá, cantarol.
Trilha genérica.
Trilha genérica. Sua nota, então?
8 de 10. Eu queria dar uma nota muito maior, porque eu esperava demais. Primeiro ia ser o filme do ano.
Pra mim é, até agora, é.
Sem dúvida nenhuma.
Pô, quer dizer, deixa eu só levantar uma bola aqui. Acho que é a primeira vez que os quatro estão dando nota alta pra um filme.
Pois é, milagre!
Porque o Maurício e eu, a gente sempre vai pra extremos diferentes. É a primeira vez que estamos concordando.
Tamo junto. Isso é bom, adorei, né? Eu adorei o filme. Como você, eu senti medo também.
Já falaram, já foi.
Então acaba essa porra!
Acaba, Jurandir Filho.
É isso! deixa aí o seu comentário sobre tanto a parte 1 como a parte 2, sobre Prometheus. Diga o que você achou, se você também esperava muito. Deixa aí nos comentários dessa edição, ou mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br, ou siga a gente lá no Twitter também, pode mandar mensagem pelo Twitter no @juradefilho, @soshollywood, @malsaldanha e @thiagosiqueiraf. Prometheus, cumpriu ou não cumpriu? Deixa aí o seu comentário e até semana que vem.